Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, parte 18. Vão Rio Vaza Barris para tomarem posição em frente à Igreja Nova. Enquanto isso se passava, o comandante da coluna vinha postar-se a cavalo, cesto do Estado-Maior, numa elevação que defrontava com a praça, a cavaleiro desta. Toda a resistência se concentrou naquele ponto da praça, junto das igrejas. A tropa investiu valorosamente, mas a resistência dos jagunços abalhou-a, porque os soldados não contavam com ela. Com efeito, depois das primeiras escaramuças na altura dos Ângicos, grande entusiasmo ganhou os soldados. Em vez de acampar em Ali, resolveu o comandante marchar imediatamente contra Belo Monte, onde pretendia dar almoço à tropa, depois da veia hectoria. A vantagem facilmente adquirida no primeiro momento desnorteou-se e eles caminharam por entre ovações, como se fora um passeio militar, convencidos que estavam de triunfo completo. Entretanto, a presença da tropa, o estampido da fuzilaria e o troar da artilharia deram aos jagunços a consciência do perigo. Quando, na praça já varejada pelas balas, surgiu a figura empolgante do conselheiro Rorro, os menos valentes se sentiram animados de uma coragem quasi sobrenatural. Então, de dentro das casas, das janelas das igreja e geijas da estrada, de toda a parte, descargas tremenda, respondiam às descargas da tropa. As primeiras casas que se achavam fora do núcleo central e do outro lado do Doaio foram amadas pelos aguerra soldados. Arrastados pelo ardor do combate e pela certeza da vitória, se espalharam logo e embrenha rance aos magotes no dédalo de ruelas da cidade santa. A casa de Pedro Espia, um pouco retirada do centro, foi das primeiras assaltadas. Quando as forças vieram-se aproximado, ele mandou logo a mulher ir ajuntar-se às outras, que lá estavam reunidas na igreja nova. As orianças também foram, mas Giuseppe não ficou. Meu menino não me aferra o uxa. Morra, vé Pedro Espia, sem o pequeno ouvir. Realmente? Ele já tinha sentido o cheiro da pólvora no ar e gostou daquilo. Nesse dia, Rolho chegou a dizer, muito possuído de si, opa. Papai umbriga melhor do que caçada de porco do mato. Cê daí pra fora, menino. Já se vê o prosa assim. O certo é que José estava muito entretido com as armas. E como já sabia atirar, vivia sempre às voatas com uma pica-pau de um ano, bem sofrivelzinha. A arma vivia limpa que fazia gosto. Ferrugem ali era impossível. E tão constantes eram os cuidados de José Pequeno. Quando as baionetas alumiaram a certa distância, José Pequeno atrás de uma cerca deu um tiro.
O pai véu,
Ralho olhou com ele e, por fim, caçou do tiro, dizendo que aquilo não era tirmirro. Se mentir, que não chegava nem para mamatar uma rolinha. O pequeno encheu-se de brios e carregou a arma aos jagunços outra vez. Então deitou-lhe na boca três dedos de pólvora diamante e misturou alguns bagos de chumbo meão com a bala. Vassuncê vai viver agora, que urro danado. Naquele instante, ouviu-se o tropel da cavalana na dicção das igrejas ao mesmo tempo, aproximava-se rapidamente um pelotão de infantes, do qual se destacaram, desordenando-se, três ou quatro soldados pautearem a casa de Pedro Espia. Quem primeiro chegou foi um soldadinho bastante moço ainda, pois nem buço tinha. Metendo o couce da arma na pó, ele bradou. Sai pra fora, canalha, mas não pôde repetir a intimação, porque a arma pulou-lhe das mãos. Uma carga de chumbo liário batara o braço. Ele não caiu. Depois de proferir uma blasfemia, apanhou no chão a arma com o braço são e pôde ainda descarregar na porta e pelas fresas da parede cinco tiros. Outros chegaram e meteram ombro à porta, que voou logo, apesar de barricadada por caixas de madeira e mais objetos que atravancavam a saída. Novas descargas ecoaram de dentro e de fora da casa. A salinha estava escura de fumaça. O cano da arma de José Pequeno arrebentou com a explosão e o polegar da mão esquerda, onde apoiava o cano à pontaria, quase lhe foi para os iares. Pedro Espia não veio logo à sangueira que esguichava da mão do menino, mas, percebendo que outros soldados se ajuntavam aos primeiros assaltantes na guerra tês, escapuliu um o foil ou pela toupa de eto fundo funando viu Itsumar, Amimes e os dois. E me qual eto isto se passava, a cavalaria carregava contra a praça das Iverigés, onde era feroz a resistência dos jagunços. Ainda vez taida começar a pouco o antes de mim e o dei aí a resistência foi cada vez e mais fone até tarde. Nesta ocasião, um fato veio de repente espalhar o abatimento das tropas. O Siu Maimandei fora gravemente ferido. Dupu Nanto, em que se achava assistindo ao combate, a te recebera o Piruemi e o Ezeemi Nanto. Pouco depois, as tropas começaram a recuar, até repassarem o rei desordenadamente se a Uuar ima numa iminência, que do Maina vê a praça. Aí se achava a casa Bionga Umanda da antiga Fá Fazenda de Ceia no 12 não longe, um rancho de palha, o Nandei estava o sonho Momayandananda e ferido. Desde que se operou a retirada das forças para fora da povoação, o pavor começou a desenhar-se nos semblantes. E mais tarde, o espetáculo da desordem que oferecia o acampamento acabou de perturbar os espíritos. Ao cair a noite, cessou o teiru-tei-iu. Mas ninguém dorem-iu. No meio da confusão, da surpresa que causava a Kyuol a resistência tenaz e inesperada, sobretudo da indecisão sobre o pirusei de mimimimimumumumum de ardente da gravidade da situação. De um lado, Sumanho manda nele em Shenchef um realmente ferido, de outro lado. A indecisão, sob o duínio da qual ninguém sabia se a inave esteide da soivo nem tera belo moné e fio e nem te noa eua no dia seguinte, ou se, em vez de isto, uma retirada em Urrave seria organizada. Os jagunços retirar ou acometer? Ninguém sabia de nada e a noite passou-se nas maiores angustias. Bastava um momento de indecisão para que a falta de confiança na vitória em ânsio do ânimo das trutor e lhes fizesse avultar no espírito a sombra contagiosa do pavor, que geralmente precede o desbarato e a debandada. As sensações e os sentimentos são, nas grandes massas, de uma comunicabilidade extrema. O terror avassala, o entusiasmo eletriza, num momento, o espírito de milhares de homens reunidos. A psicologia das massas é, por assim dizer, mais animal do que humana. A massa é uma grande força mecânica, completamente inconsciente. Nela a soma das inteligências é igual a zero, embora a soma das forças baste muitas vezes para escalar o céu. A força ativa da massa está na razão direta de sua inconsciência e da sua sujeição a uma vontade e a uma inteligência que ficam fora dele e que a subjugam. O homem, no meio da multidão, adere erra onde funse com ela e funde transforma-se em Númimiró, em força em pedra dos muros, ou em ariete para romper muros. Quando, na multidão, o homem aparece com ele, a inteligência e a vontade. Acabou-se a olição da massa, desapareceu a cooperação das forças e nino indivíduos virou um mefim. Cada átomo, cada celular, retoma sua vida à parte e o todo se desagrega como um grande corpo em decomposição. Às vezes, nesses casos, parece que é o período de inconsciência ou de impessoalidade do homem, quando fundido na massa, suede um período atávico. Em a guerra que todo o primitivo egoísmo animal do troglodita ou do homem fera aparece. Então, afigura-se que é um grande vácuo escuro, a cadeia do aperfeiçoamento social. Por esse vácuo se atuia e desaparece tudo quanto o trabalho de milênios tem conseguido para dar uma alma ao homem. E surge a sanhuda besta e insoiavel, que é o Homo hominis lupus. No meio da ansiedade det terrível, o novo comandante, que os jagunços souberam depois chamar-se Coronel Tamarindo, sentado num tambor, fumando seu cachimbo com alguma grande resignação fatalis e tá de um sacerdote hindu, esperava a luz do dia. Se o inimigo soubesse aproveitar e detar-se da triste situação das tropas, era provável seu completo aniquilamento, ou, pelo menos, um grande morticínio. Ao chegar à luz do dia, os jagunços tomaram a ofensiva e os oficiais, reunidos em conselho, decidiram pela retirada, na impossibilidade de renovarem a mena vestida do povoado. Organizou-se a retirada, que começou a ser executada com alguma ordem. O comandante, duas vezes ferido, falecera e seu cadáver é sendo conduzido pela tropa. A artilharia começou a rodar, dificilmente arrastada a pulso. Os jagunços não tinham ordem de levar longe a perseguição. João Abade, com o grosso das forças, não saiu das imediações do arraial. Por volta do meio-dia, quando já o moral das tropas estava abatido, não só pela confusão do acampamento, na noite precedente, como pela morte do comandante, começou a aparecer o pânico. Pouco depois, a artilharia foi abandonada. Seus jagunços e comandante, o capitão Salomão, deixando as peças, encaminhou-se para o ponto onde seguiam, já então quase rotas e debandadas, as tropas. Depois de dar alguns passos, parou hesitante em seguida, como se deliberasse o sacrifício supremo, voltou ao local em que os canhões, mudos e submissos, alongavam os finos pespescoços quasi horizontalmente com a terra, numa humilde atitude pobres cães espancados.
Ai, o oficial lançou-te olhar para aqueles monstros miserandos,
que lá estavam abandonados como trambolho inútil, no meio do arranco da tropa em debandada. Um de compaixão quase humana inspiramana em os molossos de bronze a seu companheiro leal, e seu domador, o capitão de artilharia. O rosto do oficial resumbrou o grande movimento generoso que deveria agitar o mestre dedicado ao ver desamparados pelas estradas os discípulos queridos. Então sua voz ergueu-se um pouco, trêmula ainda de entusiasmo generoso, de orgulho ofendido pelo rebaixamento dos poderosos instrumentos de batalha, e ele falou aos canhões, como se falasse a camaradas.
— Que rapazes? Que desânimo é esse?
— Não. Vamos ver um pouco dessa força. Mas vamos ouvir por uns instantes esse pavoroso grito de guerra, que assusta ao longe os inimigos e afagando as peças, que expô-las em linha, conteirou uma e fê-la vomitar o manho herói e o insulto de fogo. Então, ao rugido do monstro, a fisionomia do artilheiro transformou-se, os cabelos se lhe erriçaram na cabeça noia e o olhar, num sublime desafio, em uma guerra.